sou Luiz Eduardo Mastrocola, médico do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital do Coração, em São Paulo, e coordenador do Programa de Resistência Médica em Cardiologia Clínica do mesmo hospital. Dentre a série de podcasts que têm sido produzidos pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC na abordagem da cardiologia nuclear na prática clínica, uma das situações mais frequentes que se apresenta é o encontro de testes ergométricos positivos, resultando em cintilografias perfusionais miocárdicas normais. Como conduzir? Para nós podermos encaminhar estas respostas, tornam-se importantes alguns comentários. Primeiro, o emprego dos métodos não invasivos como participantes do processo de decisão médica, na DAC ou na doença isquêmica do coração, DIC, vincula-se a um binômio diagnóstico-prognóstico. Alguns métodos mais prognósticos, outros mais diagnósticos, sendo que a abordagem invasiva, como elo final da cadeia desses exames disponíveis para diagnósticos de estratificação, só deverá ser realizada se houver a visualização objetiva da melhora da qualidade de vida e da sobrevida. Na tentativa aí de englobar todos esses cenários clínicos, situações individualizadas neste espectro da DAC, diretrizes recentes propõem critérios de uso apropriado para as multimodalidades de métodos então que são utilizados na detecção e caracterização do risco destes pacientes. Dentro da clássica conceituação da probabilidade pré-teste de DAC, é consensual que o grupo de pacientes sintomáticos classificados como risco intermediário para cardiopatia isquêmica são os que mais se beneficiam da CPM, da cintilografia, para avaliação diagnóstica e prognóstica. E do teste também deve ser preferencialmente realizada em associação sempre um método de imagem com exercício físico, no caso específico da cintilografia de perfusão. Nós temos que então perguntar, em primeiro lugar, quais apresentações são existentes do ponto de vista do subgrupo dos pacientes. Eu estou frente a um assintomático ou com manifestação sugestiva de equivalente isquêmico? Eu tenho um sintomático em segmento clínico mais estável? Eu tenho um sintomático com e sem intervenção prévia, pós-infarto do miocárdio, avaliação pré-operatória para cirurgia não cardíaca, candidatos a programas de exercícios não supervisionados, mulheres, entre tantas outras situações. Nestas populações, fica então estabelecida agora uma nova probabilidade, que é, na verdade, a utilização dos algoritmos convencionais, como Diamond e Forrester, que envolvem sexo, idade e sintomas, e atualizados. Atualizados como? Incorporando outros fatores de risco, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, e novos marcadores que refinarão a estratificação de risco. Esses novos marcadores, por exemplo, envolvem a detecção de aterosclerose subclínica, o score de Cauchy, por exemplo, e a capacidade funcional encontrada no teste ergométrico. Nós temos também que saber que elevado percentual desses pacientes que são encaminhados para CIMI por angina e evidência de isquemia miocárdica, o teste positivo, não tem doença obstrutiva nas artérias coronárias, sendo ressaltados aí como mecanismos fisiopatológicos adicionais da doença isquêmica cardíaca a presença, por exemplo, de disfunção microvascular coronária, disfunção vascular epicárdica, no que nós chamamos então de inoca dentro de um dos exemplos. Poderíamos então estar justificando o que antigamente chamávamos de testes falso positivos, indivíduos com hipertrofia miocárdica, indivíduos diabéticos com disfunção microvascular, indivíduos com hipertensão arterial também, com disfunção endotelial, podendo justificar algumas alterações encontradas nos testes onde nós não tínhamos a justificativa. Muito bem, o paciente na nossa frente, o clínico como centro das decisões, tem que ter as perguntas clássicas. Qual é o perfil clínico desse meu paciente? Qual informação eu estou procurando, qual teste irá me dar essa informação, e se tem alguma outra informação que eu preciso para manejar este paciente. Dentro de um passo a passo de investigação clínica, eu chego nos exames. As provas funcionais, os testes ergométricos cardiopulmonares se encaminham mais agora para a probabilidade chamada probabilidade clínica de doença obstrutiva coronária, ou de doença coronária, ou de doença isquêmica. Esses testes funcionais encaminham-se mais para, então, as probabilidades intermediárias altas e altas, enquanto que as provas anatômicas encaminham-se mais para as probabilidades intermediárias baixas e baixas. Desta forma, estabelecidas as probabilidades, eu peço esses testes e eu consigo analisar muito mais apropriadamente seus resultados. Lembrar, então, que os algoritmos são atualizados, eu acrescento, então, a partir de estudos de tomografia de coronárias, outros estudos, eu acrescento a idade, ao sexo, ao sintoma, outros fatores de risco, então, além dos outros marcadores. E eu chego no que eu chamo, e publicado agora pela Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular, nos scores de risco global, a chance de desfechos no período de 10 anos. Então, homens com score de risco global menor que 5, mulheres menor que 5, são baixo risco. Risco cardiovascular intermediário, homens de 5 a 20%, sexo feminino de 5 a 10%, mesmo pacientes com diabetes, mas sem fatores estratificadores de risco ou de doença arterial, aterosclerose subclínica, estes serão o risco intermediário. Caso contrário, se tem algum outro marcador ou algum outro estratificador, como, por exemplo, a presença de aterosclerose subclínica, índice em torno zero-braquial, ultrassonografia de carótidas com presença de placas, esses indivíduos, então, passam a ser enquadrados em score de risco global. Homens acima de 20%, possibilidade de desfecho cardiovascular em 10 anos, e mulheres acima de 10%. Dessa forma, eu tenho, então, o teste ergométrico como um estratificador de risco, não mais como um diagnóstico, mas grau de recomendação 1, pela diretriz europeia de 2019. E a imagem, a cintilografia de miocárdica, também encontra três situações de grau de recomendação 1. Primeiro, naqueles pacientes que eu não consegui excluir pela abordagem clínica, e os pacientes são sintomáticos, eu não consegui excluir, então, doença arterial coronária ou doença isquêmica do coração. A segunda condição é naqueles com probabilidade clínica agora, esta probabilidade atualizada, intermediária, alta, alta. E a terceira condição, naqueles pacientes que já realizaram angiotomo e tem significado funcional incerto. Desta forma, quando eu olho uma jovem de 29 anos, sem fatores de risco, que vem para a avaliação da capacidade funcional e encontra um teste ergométrico positivo do ponto de vista da resposta eletrocardiográfica, a pergunta é: como conduzir? Ótima capacidade funcional no teste, assintomática, sem fatores de risco, com exame clínico normal, essa paciente pode ser liberada considerando-se o prognóstico bom que ela encontra quando ela demonstra uma capacidade funcional elevada na ausência desses fatores já comentados. Mas, no caso, o clínico acaba solicitando uma cintilografia que confirma o baixo risco. Ela nem estaria apropriada para realizar essa cintilografia, nem o próprio teste ergométrico, uma vez que ela não estava na pesquisa de doença arterial coronária, mas é um exemplo que pode apropriar-se na prática clínica e que acontece frequentemente nesses pacientes. Nós saímos dessa paciente e passamos para uma senhora de 50 anos com história de palpitações, assintomática do ponto de vista de dor, mas com outros fatores de risco, dislipidemia, hipertensão, sedentária e com uma história de teste alterado. Esta senhora enquadra-se em risco intermediário, pelo risco de score global já comentado, também apresenta um teste ergométrico alterado no pico do exercício, 12 minutos do protocolo de Bruce, próxima à frequência cardíaca máxima, e então considerando-se a ótima capacidade funcional e ainda agregando valor à cintilografia de perfusão miocárdica, demonstra-se distribuição habitual do radiofármaco, considerada então como normal, e reestratificando então esta paciente para baixo risco. Essa seria então uma conduta nesta paciente que poderia parar a sequência a partir desse momento. No caso também nesta paciente, o clínico solicita um score de cálcio, porque ela foi considerada como risco intermediário e ela vem com score de cálcio zero, e também não necessitaria depois de uma nova adição de exames, mas ele agregou angiotomo que se mostrou normal também. Dessa forma, eu tenho que entender os marcadores de risco agora do teste ergométrico. Capacidade funcional e score prognóstico estão entre os mais importantes, talvez a capacidade funcional como mais forte. E o score prognóstico, por exemplo, o Duke, envolve infra ou supra desnível de segmento ST, a presença de dor limitante ou não e o gasto metabólico durante o exercício. Então, eu posso incorporar isto dentro da avaliação de risco desse meu paciente. Por que capacidade funcional? A literatura mostra que indivíduos com alta capacidade funcional acima de 10 METs em gasto metabólico, a chance de isquemia de grande extensão ser encontrada é muito pequena. E os estudos, mesmo não randomizados, mostram uma incidência anual de morte e infarto não fatal bastante diminuída. Isso é independente para qualquer fator de risco. Lembrar também da detecção do cálcio em indivíduos considerados de alta probabilidade pré-clínica. Um score de cálcio, por exemplo, acima de 400, eles têm uma frequência induzível de isquemia pela cintilografia maior. Então, a outra pergunta é, o teste positivo agora, frente a uma cintilografia normal, ele agrega valor prognóstico? A resposta é sim, isto não é uma norma para todos os estudos, não há estudos randomizados nesse sentido, mas os testes positivos, mesmo na apresentação de cintilografias normais, eles agregam valor prognóstico. Um estudo brasileiro, o estudo do Quanta Medicina Nuclear de Curitiba, cujo autor principal, Dr. João Vítula, separou de um registro de 17 mil pacientes, separou 340 pacientes com score de Duke de alto risco. 340 pacientes com score de Duke de alto risco. Quando nós olhamos o resultado das cintilografias de perfusão miocárdica, nós encontramos 71% de cintilografias anormais, mas 29% de pacientes com score de Duke de alto risco e cintilografias normais. E aí, quando nós comparamos a evolução prognóstica desses com Duke de alto risco e cintilo normal contra Duke de alto risco e cintilo anormal, nós vemos que aqueles que têm a cintilografia anormal têm uma evolução pior, mas que o teste ergométrico serviu não sendo um preditor mais forte, mas ele serviu para agregar valor prognóstico. Nós vamos continuar depois as discussões, olhando as outras discordâncias, a cintilografia positiva com o teste ergométrico normal e depois as concordâncias também. Muito obrigado.